começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja.
Que delícia!
Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça.
Ricardo Mazella,
fazendo sempre você feliz com o futebol. Muito boa tarde, está começando aqui pela Rádio Nacional, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Como o Rafinha abriu, hoje é sexta-feira, dia 27, bota de fundo, 9, ano 19, com os comentários do meu amigo Márcio Guedes, na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, central técnica, Eleustondo Jacobensen, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, preocupando sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Ser feliz sozinho. Ricardo Mazella,
fazendo sempre você muito feliz aqui na Nacional, quando são 17 horas e 12 minutinhos, começando o programa No Mundo da Bola de hoje com ele.
Oh,
tempo fechou no Maraca ontem. Eu narrei o jogo para todo o Brasil pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí, o que, que aconteceu? Deu briga, deu empate, deu ganso, deu Osvaldo, deu demissão. Mas quem fala tudo pra gente é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima. Depois de Rogério Ceni, Cuca e Zé Ricardo, chegou a vez de Osvaldo de Oliveira. O Fluminense anunciou a demissão do treinador no início da tarde desta sexta-feira. O auxiliar técnico Marcão será o comandante tricolor na partida contra o Grêmio, domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Ailton Ferraz, coordenador técnico do Sub-20, também estará no banco de reservas. A demissão de Osvaldo de Oliveira ocorreu após o empate em 1-1 com o Santos. A partida foi marcada pela áspera discussão entre o técnico e Paulo Henrique Ganso após a substituição do camisa 10. Os dois trocaram ofensas e tiveram que ser apartados por jogadores e membros da comissão técnica. Ao fim do confronto, Osvaldo respondeu aos protestos da torcida com um gesto obsceno. Questionado em entrevista coletiva após a partida se teria o respaldo da diretoria tricolor para continuar no comando, o técnico respondeu:
olha, eu sempre venho sozinho da entrevista, nunca trago ninguém comigo. Eu não me lembro de ter acontecido isso. Ninguém manifestou nada, ninguém me falou nada, me cumprimentaram pelo jogo. Então, não sai desse patamar a situação.
Osvaldo de Oliveira assumiu o Fluminense no dia 20 de agosto de 2019. O técnico comandou a equipe em 7 partidas, 6 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Sul-Americana. No Brasileirão foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Osvaldo deixa o clube fora da zona do rebaixamento na 16ª posição, com 19 pontos conquistados. Em nota oficial divulgada na tarde desta sexta-feira, o treinador lembra que sai do clube com o Fluminense fora do Z4 e que segue na torcida para o tricolor permanecer na Série A. Osvaldo afirma que o gesto obsceno na saída para o vestiário foi consequência de 3 ou 4 torcedores que ofenderam a família do técnico. Ele também salientou que não aceita atitudes desrespeitosas dentro de campo e que nunca passou por problemas com nenhum atleta em 44 anos de profissão. O Fluminense puniu Paulo Henrique Ganso pela discussão com Osvaldo de Oliveira. A diretoria divulgou uma nota oficial informando que a atitude do jogador foi incompatível com o que se espera de um atleta do clube, razão pela qual está aplicando a penalidade pecuniária sobre o salário e advertência funcional. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
É, Maurição, obrigado pelas informações. Antes de emitir opinião, Márcio, com toda a sua experiência no seu Boa Tarde, o que, que você achou desse imbróglio?
Márcio Guedes.
Boa
Boa tarde, meu caro Mazella, Cabeção. Olha, eu fiquei estupefato. Estupefacto. Porque eu não me lembro, em Gramado do Maracanã, de uma discussão tão áspera, tão grosseira, entre um jogador e um técnico. Né? Foi uma coisa realmente terrível. Acho que os dois erraram. Acho que o Ganso jamais poderia fazer coro junto com a torcida, chamando o Oswaldo de burro e ainda completando com palavrão. E também o Oswaldo devia também... Eu até entendo um pouco pelo lado humano dele, perder um pouco o controle, mas também chamar o jogador de vagabundo daquela altura, do Maracanã, fazer gesto para a torcida, foi uma coisa, ficou um baixo nível terrível, seria total. Então, claro e evidente que os dois erraram, acho que o Ganso, que vou dizer aqui de leve, acho que é quase um ex-jogador em atividade, quase, não chega a ser, está perto disso, é um jogador muito individualista, já criou casos onde passou, não está jogando bem, está atuando muito abaixo do momento feito pelo clube, e o Oswaldo talvez não fosse o técnico ideal para o Fluminense nesse momento, né? Então, os dois erraram muito, o Fluminense, na minha opinião, não teve outro saída senão afastar o técnico, multar o jogador. Agora, problema grave não está resolvido não, porque o problema do Fluminense é que perdeu jogadores importantes, tem assuntos sérios a serem resolvidos do departamento de futebol que não foram resolvidos, há uma questão política lá muito perigosa, né, que também está em suspenso. Acho que o Fluminense continua correndo sério perigo nesse campeonato, o time é fraco, a defesa é fraca, enfim, isso aí é um retrato um pouco do todo o futebol brasileiro, né, nivelado por baixo, com 4 técnicos demitidos numa quinta-feira, quer dizer, quinta e sexta, é a única rodada, e vai bater talvez o recorde de demissão de um técnico por rodada, que já é tradicional, né?
É verdade, é verdade. Mas o que é engraçado, Márcio, seguindo nessa tua linha de raciocínio sobre fraqueza, mas para mim um grande responsável por essa lambança toda em relação ao Fluminense é o vice-geral que acumula o futebol, o Celso Barros. Ele ganhou a eleição com o Mário Bittencourt no sábado. No domingo ele falou que o Fernando Diniz ia ser avaliado pelos resultados. A partir dali, ele já começou a tumultuar o ambiente, na minha modestíssima opinião. Aí demite o cara, realmente os resultados não estavam vindo. O Fernando Diniz, acho que em 17 jogos, conseguiu 12 pontos. Aí o que, que ele faz? Ele traz um cara que tem uma filosofia totalmente diferente da do outro. O que tinha de bom do Fernando Diniz, o Oswaldo piorou. E o que tinha de ruim, o Oswaldo não consertou. Quer dizer, então, todo o trabalho... pior que seja, tinham alguma coisa positiva. A partir daí, a lambança aconteceu geral. E pode parecer até contraditório, mas em 5 jogos que o Oswaldo dirigiu no Brasileiro, ele conseguiu 7 pontos. Enquanto que o outro, em quantos jogos? Em 15 jogos, não foram 17, foram 15. Em 15 jogos, conseguiu 12. Quer dizer, é incrível. O cara piorou tudo, mas somou mais pontos.
Sem dúvida alguma. Talvez o que tenha pesado um pouquinho para o Oswaldo, contra o Oswaldo, é que havia uma resistência dos jogadores, eu acho, parte dos jogadores em relação a ele, e que a atuação contra o Goiás foi horrorosa, né? Foi assim, o ponto mais baixo do Fluminense, talvez, na competição. Aquilo pegou um pouco mal, todo mundo ficou meio apavorado. Mas já contra o Santos, eu já achei que o Fluminense não foi assim tão mal, teve suas chances. Agora, o Santos é mais time, né? E não ganhou. Agora, você tem toda a razão, acho que o problema é de diretoria, de avaliação, né, de quem comanda o futebol. O Celso Barros voltou, sei lá, meio, já não tem mais a força antigamente, não entende muito do riscado, troca os pés pelas mãos. Enfim, o Fluminense é uma situação complicada, assim como também está o Botafogo, assim como também está o Fortaleza, o Cruzeiro, uma série de times que não se prepararam, o Mazella, para o campeonato, e agora, em vez de não pode afastar o elenco todo, então demite o treinador, que é sempre uma solução mais rápida, mas que normalmente não vai resolver nada.
É, mas o que é engraçado, o Oswaldo ficou, sei lá, 2 meses à frente do Fluminense, não sei se tanto. Quanto? Um mês e 9 dias, que nem 2 meses, um mês e uma semana, 10 dias, praticamente. Isso vai custar mais dinheiro ao Fluminense. O Fluminense tem uma dívida imediata para pagar, se não me falha a memória, de 200 milhões de reais. Dívida para ontem. e a longo prazo 800 milhões, ou seja, quase 1 bilhão a dívida do Fluminense, se é que não ultrapasse. Então é mais um cara demitido, eu não sei o contrato do Oswaldo de Oliveira, se tem multa rescisória, se não tem, ou seja, Márcio, de novo o clube paga conta por irresponsabilidade dos caras que mandam, esses gênios que se candidatam, tem sempre solução para tudo. A partir do momento que eles sentam o Busanfan na cadeira, não fazem nada de diferente dos outros. E a conta, o prejuízo só aumenta.
Isso é uma velha história, né, Mazé? Você fala isso há quanto tempo? Há muito tempo. Se repete no Botafogo, no Vasco, no Fluminense. E no Flamengo se repetia antigamente. O Flamengo teve a sorte de contar com a diretoria do Bandeira de Melo, que fez um trabalho muito bom de restauração administrativa e financeira, conta com o apoio de TV, de marketing, uma torcida muito grande, se recupera agora, mas o Flamengo hoje é alguma coisa à parte desse panorama que eu acho muito para baixo do futebol do Rio de Janeiro. Acho Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, cada um com suas nuances aí, mais ou menos todos com um problema muito grave de sobrevivência e de continuar competitivo no futebol nacional.
É verdade, é verdade. Bom, agora, ô Maurício, chega mais aqui, Maurício, você que chegou com a tua matéria.
Maurício Costa.
Maurício aqui. Maurício, alguma novidade já para passar para mim, para o Márcio, a novo técnico? O que você escutou?
Vamos lá, a torcida do Fluminense pediu desde ontem, aliás, desde antes da partida contra o Santos, o retorno do Cuca. O Cuca foi, a informação que a gente tem aqui, ele vai ao Paraná. Ele é paranaense,
ele vive lá, inclusive, residência oficial dele é lá. É,
exatamente, e que a tendência é ele retornar ao futebol apenas em 2020. O Abel, que seria...
Mas olha só, desculpe, em cima do... O Fluminense chegou a manter contato...
Não, oficialmente a gente não tem nenhuma informação do Fluminense manter contato com ninguém. O retorno do Fernando Diniz, que era especulado até dentro da diretoria do Fluminense, dentro do Fluminense, né?
Foi pro São Paulo, né?
São Paulo.
Se ele viesse pro Fluminense, eu não sei se o Márcio pensa igual... O Celso Barros tinha que pegar o seu bonezinho e ir embora, né?
Aconteceu algo parecido no Botafogo, até com o Cuca, né? O Cuca saiu do Botafogo, depois, eu não lembro quem foi contratado, o Mário Sérgio, exatamente depois o Cuca retornou, mas o Cuca não foi demitido na ocasião, o Cuca quis sair do Botafogo e depois ele voltou, então não foi culpa da diretoria do Botafogo.
O curioso nessa história toda aí, né, que você vê, o Abel não serviu pro Fluminense, não serviu pro Flamengo, agora o Diniz não serve pro Fluminense, agora o São Paulo contrata, o Cruzeiro contrata, fica ciranda de vai e volta. Fluminense agora quer o Cuca, que o São Paulo não quis mais, aí o Fortaleza
leva o Rogério Ceni,
o Botafogo não quis, agora quer de novo o Ceni. É uma loucura isso aí. Olha, não faz muito sentido. No fundo, eu acho que falta estrutura esses times e também os elencos são muito limitados.
É muito difícil hoje pro Fluminense, né? Porque o Abel fechou com o Cruzeiro.
Mas vai começar agora?
Agora.
Ele falou que só ia voltar ano que vem.
O Abel e o Dorival Júnior, ele trata da saúde, de um câncer de próstata, então não deve assumir nenhum clube. E você fica restrito, né? Você tem o Zé Ricardo, que foi demitido do próprio Fortaleza. Você tem o próprio Rogério Ceni, que ainda não fechou com Fortaleza. Vem o Lisca, o Levir Culpe.
O Levir menos chance.
Cristóvão Borges. Aí você vai poder. O próprio Maurício Barbieri. Você vai ter uma infinidade aí de técnicos que.
Mas Maurício?
Oi.
E além do mais, olha, vem mais coisa por aí, porque há muitos técnicos que estão aí na corda bamba, hein? O do Atlético Mineiro, por exemplo.
O Rodrigo
que é o
Santana.
O Rodrigo Santana. O Botafogo, o Barroca, ele fala muito, mas o Barroca, se o Botafogo perder segunda-feira, vai ficar numa situação muito complicada, hein?
O que eu ouvi ontem no Maracanã é que o Fluminense teria interesse no Thiago Largue.
Ele não fez um bom trabalho no Atlético.
Fez
um bom trabalho.
Mas...
Esse é o problema. E o Paulo Angione se manifestou como...
Não, ainda não. O Fluminense... Hoje o treino do Fluminense ele é fechado para a imprensa. Tá? O treino começou às 3 horas. Não tem janela. As únicas informações que o Fluminense divulgou foram a demissão do Oswaldo Oliveira, que foi uma demissão de manhã, mas só foi divulgada à tarde, e a punição ao Ganso. Fora isso, não tem nenhuma outra informação sobre o Fluminense. É lógico que Celso Barros, Mário e possivelmente o Paulo Angione, os três estão em reunião, tratando de algum jogador, de algum técnico, mas oficialmente nada. Por enquanto, a verdade é essa, é só especulação. O fato é que as opções, né, estão diminuindo, porque...
Tem um detalhe também, Márcio, Maurício, cabeça vai entrar no circuito daqui a pouco. Primeiro, o Francisco tem dinheiro, para começar. Para pagar um técnico, isso. Não tem dinheiro. E segundo, mesmo se tivesse dinheiro, quer dizer, ou poderia acenar com dinheiro... Muito, hoje o Fluminense, nem todos querem trabalhar no Fluminense. É. Já foi o tempo, falava, Fluminense vai me contratar, vou jogar no Fluminense, vou dirigir o Fluminense. O nego vinha correndo. Agora, pô, ninguém... Não.
Antes do Oswaldo de Oliveira, a informação era de que o próprio Abel tinha sido contactado para dirigir o Fluminense e ele recusou. Quando saiu o Fernando Diniz, e por isso que o Fluminense fechou com o Oswaldo de Oliveira.
Qualquer técnico de ponta, pegar um time desse aí, faltando... 18 rodadas, só para tirar do rebaixamento, com salários atrasados, é uma fria danada. Só vai pegar técnico aí que está na encruzilhada, precisando de trabalho, é muito difícil. Agora, eu só vejo 4 ou 5 treinadores numa situação excelente no momento do futebol brasileiro.
Quais são?
Que é o Jesus do Flamengo, é o Mano do Palmeiras, Renato Gaúcho, o Thiago Nunes, e agora o Ney Franco, que vai fazer um trabalho muito bom no Goiás, né? Recuperação extraordinária. O resto, serão todos eles estão assim meio que...
Mas olha só, o próprio Ney Franco, até o jogo com o Fluminense, ele estava prestes a ser demitido. Conseguiu duas vitórias, Fluminense ressuscita morto. Você morreu. Traz o Fluminense, não é só Jesus que sobe ao céu depois do terceiro dia, não. Cara, o Fluminense ressuscita morto. Com essa diretoria incompetente, continua ressuscitando.
O topetão.
Por isso que eu chamo de a diretoria máxima do Fluminense atual, o Patati e o Patatá, que só fazem gracinhas.
Vem cá, por que toda vez que você fala do Fluminense, aparece um fantasma?
Você vê que barra tá o Fluminense, que coisa agora, desagradável o Fluminense.
E pra colar tudo isso... O futebol brasileiro fica fora da final da Sul-Americana.
Verdade.
O Atlético Mineiro e o Corinthians são dois grandes clubes do nosso futebol, são eliminados pelo Colón e pelo Independente de Alvaro. É dose para elefante.
É dose para elefante. Lembrando, o Corinthians perdeu para o clube do Suco. E ontem foi nos pênaltis,
O Atlético perdeu lá por 2x1, venceu aqui por 2x1, foi pros pênaltis, fez 1x0 nos pênaltis, mas o Atlético perdeu os dois últimos pênaltis, com o Hever e com
Casares. O Independente fez o gol do primeiro gol aos 38 do segundo tempo. 2x0 já seria suficiente para o Atlético. Foi pros pênaltis, ficou 3x3, os dois últimos aqui, na verdade, o
Colosso classificou. Mas você lembrou bem, foi contra quem o Corinthians, o poderoso Corinthians, o protegido Corinthians, como algum outro clube, pela mídia e pela televisão, que a gente sabe que pô, tem uma preferência muito grande, perdeu pro time do Suco, que não é nenhum Brastemp, não é isso? O time do Suco é um time razoável.
É um time médio
para baixo. E o Colón da Argentina também é médio para baixo.
17º colocado no Campeonato Argentino com 24 clubes.
Então, o Colón é o Fluminense da Argentina. Nossa, atualmente na tabela. É a mesma coisa, é o Cruzeiro da Argentina, pela condição na tabela.
E nós estamos falando aqui dos clubes de massa do Brasil, Atlético Mineiro e Corinthians.
É verdade. Que draga a gente tá, hein? Que draga. Maurício...
Eu tô vendo aqui a torcida do Fluminense no Twitter... É engraçado que eles falam assim: ah, estou feliz, agora só falta tirar o Gilberto e o Digão. Não vai tirar. É o que tem.
Vai botar quem?
É o que tem, exatamente.
Mas entre o Gilberto e o Digão,
tem botar muito o Ourinho.
Mais. O Ourinho estreou. Eu fiquei frustrado ontem. O Ourinho não jogou. O Lucão não jogou. O Lucas Claro não estreou.
O Lucas Claro não foi nem relacionado.
Mas o próximo jogo deve ser, porque não tem zagueiro.
É porque ele está há algum tempo sem jogar, né? O Lucas Claro.
Claro, é muito solicitado, então demora.
Torcedor do Fluminense botando figurinha do Rogério Ceni. Imagina o Rogério Ceni uma semana brigando com o Nenê e Ganso.
E o Rogério Ceni não estava com o Nenê no São Paulo?
É.
Como é que foi a relação dos dois? Alguém lembra ou não? Nenê e Rogério Ceni.
Era o pacote, você lembra do pacote Nenê que o Lugano disse? Que quando você contrata o Nenê, você contrata o pacote Nenê, que é biquinho, ele faz biquinho quando não joga.
Mas eu falava isso no Vasco, lembra? Eu falava isso? meu Deus. Márcio, vamos mudar de assunto aqui. O Fluminense acabou de me irritar. 17h29, daqui a pouquinho a gente chega com... Quem que vem agora, cabeça? Você vê.
Agora o intervalo, Mazela.
Venha, eu anuncio para todo o Brasil o intervalo.
No Mundo da Bola. novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Os cotistas vão poder sacar um percentual do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário. A migração para o FGTS saque aniversário é opcional. Quem não tiver interesse pode continuar no regime atual. E se, depois de migrar, o trabalhador mudar de ideia, ele pode retornar ao regime anterior. Tem apenas que esperar 2 anos de carência.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Depois da paradinha, o que que chega?
Momento estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira adulta feminina de basquete atingiu 2 objetivos importantes na fase inicial da Copa América. Além da vaga na semifinal, a equipe comandada pelo técnico José Neto se garantiu no pré-olímpico das Américas ao ficar na segunda colocação do grupo B, com 3 vitórias e 1 derrota. Na rodada final da fase de classificação ocorrida na quinta-feira, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 89 a 73. A equipe norte-americana conseguiu vantagem nos 3 quartos iniciais, mas sem abrir muita diferença, como ocorreu nos seus compromissos anteriores. No período final, foi a vez da seleção brasileira ficar à frente, coisa que nenhum outro adversário fez até agora na competição. Na semifinal, a seleção brasileira vai enfrentar o Canadá. O jogo vai ser no sábado, e horário a ser definido. De acordo com o regulamento, nas semifinais ocorrem estes cruzamentos. Primeiro colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo B. Primeiro colocado do grupo B contra o segundo colocado do grupo A. Os vencedores disputam o título. Da Rádio Nacional vai...
Wagner Gomes.
É isso aí. O estado está chegando, hein? Gostei da festa. Parabéns, muito bonito. Meu amigo Rafael Espíndola, que é o nosso brilhante... operador, técnico, cantor, compositor, atleta, nadador. Ele depois mora naquela mansão ali, aquela piscina, que ele nada por baixo d'água, por cima d'água, andando
na submarino, então.
Submarino, ele sobe aquele morro, desce o morro, faz churrasco. Parabéns, viu, Rafinha? É legal, gostei. E os docinhos estavam ótimos, ótimos. E o Botafogo só volta a campo na próxima segunda-feira, 8 da noite, para encarar o Fortaleza na Arena Castelão. Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do adversário do Glorioso pra gente, aqui no programa No Mundo da Bola. Fala ligado!
Rodrigo Ricardo.
Com apenas 7 partidas à frente do Fortaleza, o treinador Zé Ricardo foi demitido nesta sexta-feira. Em nota oficial, o clube nordestino comunicou a saída do treinador, agradecendo o trabalho desenvolvido e desejando sucesso na continuidade da carreira. Zé Ricardo assumiu o cargo em meados de agosto e conquistou apenas 1 vitória no Leão do Pici, amargando 4 derrotas e 2 empates. A gota d'água para a demissão do treinador foi a goleada por 4-1 para o Atlético Paranaense nesta quinta-feira na Arena da Baixada, em Curitiba. O Fortaleza ocupa neste momento a 15ª posição do Brasileirão, com 22 pontos. O próximo adversário do tricolor cearense é o Botafogo, na próxima segunda, dentro da Arena Castelão. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
O ligadão chegando e o Botafogo tem novidade, hein, cabeça?
Tem novidade, não sei se os conselheiros vão gostar.
Atenção, Márcio Guedes.
Atenção, Valdir Luiz. O lateral direito, Marcinho, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Nigéria, em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro. Marcinho vai substituir Danilo, da Juventus, da Itália, desconvocado após ser confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. De acordo com Tite, Marcinho é um jovem com potencial de crescimento e boa qualidade técnica. Um lateral construtor, como é o modelo de jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira começa a se apresentar em Singapura a partir do dia 6 de outubro, Mazzella. Marcinho convocado.
Bem convocado, Márcio.
Olha, teve alguns coleguinhas nossos aí, queridíssimos aí, né? ficaram brincando com os botafoguinhos, dizendo que Botafogo foi o único que não reclamou, que não teve ninguém convocado na hora das seleções. Quando haverá um convocado, o Gatito deve ser convocado para a seleção do Paraguai. E agora o Marcinho, eu achei meio exagero essa lembrança do Marcinho, acho que não justificou ainda uma convocação para a seleção brasileira. Acho que o nosso Tite está meio perturbado por alguma razão. Marcinho, seleção, acho pouco demais.
É da minha força. Aliás, a seleção deixou de ter crédito, na minha opinião, com alguns jogadores, não é do com o Tite não, já há algum tempo. Brasil. Até o Afonso foi convocado, você lembra do Afonso?
E o Ama Alves, Afonso Alves, é you Afonso? Make me happy when sky
não, Afonso. Não, se lembra que o Camilo foi convocado uma vez também?
Quem?
Camilo.
Camito. Mas ele foi
Camilo do Botafogo.
Foi para aquele jogo.
Mas foi no jogo contra a Colômbia.
Aquele jogo das vítimas do acidente com a Chapecoense. Aquele jogo você... Era só jogador que atuava no Brasil, então era uma coisa especial, vamos dizer assim. Acho que não conta.
Mesmo assim, foi bizarro.
O Marcinho eu achei meio... O Camilo tava jogando muito bem naquela época, né? Agora o Marcinho é...
Pensar que muitos já vestiram aquela camisa 10 que se enchia de orgulho de uns anos pra cá. Repito, não só o Tite, não. Há muita convocação esquisita, né? Ou que seja, pelo menos no meu modo de ver, Afonso... de gosto duvidoso. Vamos colocar assim, de gosto duvidoso.
O Afonso era o Afonso Alves.
É o Afonso que eu falei?
É, o Afonso Alves. Ele tinha essa musiquinha do time dele lá da Holanda.
Mas ele foi convocado para a seleção, disputou acho que 7 jogos ou 7 convocações. E o foi vendido para a Inglaterra e depois nunca mais foi convocado, não é isso?
Teve o Sony Anderson também.
Mas o Sony Anderson tinha uma história um pouco melhor do Afonso, né, cara?
O Afonso Alves era cruel, né?
Não tinha negócio desse?
Mas era, sabe o que vai acontecer com o Marcinho?
O quê?
Depois dessa convocação ele vai ficar de nariz em pé, não vai jogar mais nada. E logo, logo o empresário vai pegar ele e vai vender ele lá pro futebol chinês, indiano, uma coisa dessa.
O problema é saber, o Marcinho é o maior articulador do Botafogo. Tanto quando joga na lateral, quanto quando joga no meio. Quero ver quem vai fazer alguma coisa no ataque do Botafogo agora.
O negócio é isso, me lembra aqui a memória, me refresquem a memória, como diriam os antigos. O Afonso foi parar no futebol inglês, não foi?
Acho que sim. Afonso ele se destacou no futebol holandês jogando pelo Henervin.
Se destacou é um pouco exagerado, mas vamos
agora,
lá.
Eu acho que ele foi contratado pelo Middlesbrough, que era o time que o Juninho Paulista
jogou,
ficou lá, mas não deu certo e ficou rodando de Seca-Meca até a fim de encerrar a carreira.
Quer dizer, estranhamente, ele é convocado para a seleção brasileira, tinha que ter acho que um número mínimo naquela época, não sei se existe ainda hoje. O mínimo de jogos para vir, para o cara jogar na Inglaterra tem que ser convocado para a seleção brasileira. Não sei se essa regra ainda vale. O cara é convocado, depois vai para a Inglaterra, nunca mais é convocado.
Foi para isso mesmo, foi para o Middlesbrough, depois ele foi para o mundo árabe. Al Saad, Al Rayyan, Al Garrafa.
E o Al cara de pau também.
Ele fez 8 partidas pela seleção brasileira em 2007, marcando 1 gol. Teve o cima do Jefferson, o lateral esquerdo, que foi com o Dunga na Copa América de 2015.
Aquele Jefferson com G?
Jefferson com G, que era reserva do Inter e foi para a Copa América de 2015.
Não tem mais longe, não. O Fagner esquerdo. Foi convocado várias vezes. Fagner para seleção também é brincadeira, hein?
Não sei, cara. Acho que tá muito difícil. Não posso falar nada. Quem começar a falar vai ter que provar, é complicado. Mas, de qualquer maneira, algumas convocações, no mínimo, esquisitas, né, Márcio?
Pode ser coisa de empresário no meio aí, tentando colocar jogador no mercado. É chato a gente falar sem provas. A gente pode incorrer no risco de uma certa irresponsabilidade, uma certa precipitação.
É verdade.
Mas se dá pra você ficar desconfiado, dá, né?
Só tô falando isso, que é no mínimo esquisito, mas de qualquer maneira, são jogadores que não tinham histórico de destaque em clubes e param na seleção brasileira.
Esse Marcinho, ele era contestado no Botafogo até há um mês atrás, não só para
até
atrás,
semana passada.
Exatamente, ontem. A torcida perseguiu com vários o Marcinho em vários jogos, pô.
É verdade.
Então, coisas estranhas, né?
Coisas esquisitas. Mas quem tá chegando...
Vou convocar o Ganso. O Ganso volta à seleção breve, hein?
aí fecha. Vamos em frente. Quem chega é o líder. O Mengão líder, cada vez mais líder. Buscando o título, fala maneiro!
É o meu pai, Rafael Monteiro.
O Flamengo realiza na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o último treinamento antes do confronto com o São Paulo no Maracanã, amanhã, às 7 horas da noite. A equipe rubro-negra tem 48 pontos e é líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem o melhor ataque com 47 gols. e ainda conta com o artilheiro da competição, Gabigol, com 18. Mesmo se perder, o clube carioca não desce sequer uma colocação, mas pode ver o Palmeiras, segundo colocado, com 45 pontos, empatar na pontuação. O lateral Felipe Luiz fala sobre o segredo do elenco.
Um grupo com muita qualidade, isso é fundamental, sem qualidade não se chega a lugar nenhum. Grupo que quer trabalhar, que quer aprender, tem jogadores que se sacrificam pelo bem pessoal da equipe. Sempre todo mundo colocando a equipe em primeiro lugar, todo mundo correndo, e a partir do momento que um parar de correr, o time ele vai sentir, né? A gente não, quando, se o time em um determinado momento perder a humildade, perder esse foco que tem, sem dúvida que nós vamos sofrer. Pode ser o melhor time do mundo, mas todo mundo tem que correr, todo mundo lutar. E depois, obviamente, um técnico que taticamente é um espetáculo e a gente aprende todos os dias com ele coisas novas também rimos muito, né, com toda a maneira que ele tem de ser. Tudo isso, todo esse conjunto de coisas e o plantel de altíssima qualidade que a gente tem faz com que as coisas tenham ido pelo caminho certo. Agora, o mais difícil é manter lá, né? O mais difícil é continuar ganhando. Isso aí é o que a gente está tentando falar sempre, que a gente tem que manter os pés no chão, todos os jogadores, e outra, a gente vai precisar de todo mundo, então é muito importante que todo mundo esteja focado naquilo que a gente quer.
Felipe Luiz ainda comenta sobre os 4 treinadores demitidos nesta última rodada do Brasileiro e cita a diferença em relação à Europa.
É triste, né? É difícil, né, que tantos treinadores percam o trabalho assim, até mesmo no mesmo dia. É uma realidade do futebol brasileiro, mas que não deveria ser assim. Porque na Europa, por exemplo, se você sair de um clube, entre um pacto de treinadores, pelo menos na Espanha, acho que todos os países que eu trabalhei, você não pode mais treinar, sai da primeira divisão, você não pode mais treinar nenhum outro clube daquela primeira divisão naquela temporada. Tem que esperar na próxima temporada. Então isso aí já faz com que o clube, o cara saiu do mercado de um clube, ele já não está no mercado, né, nesse ano. Fica o mercado mais reduzido e o clube pensa duas vezes antes de mandar embora um treinador mais e também planeja melhor desde o começo da temporada, né? Um cara que vai seguir a temporada inteira. Mas como eu falei, é a realidade do futebol brasileiro, a pressão é grande. Eu não entendo tanto ainda, não tô pouco tempo no meio, mas vou pouco a pouco tentando entender mais aí o que está passando na cabeça dos dirigentes.
Mesmo com a semifinal da Copa Libertadores da América marcada para a próxima quarta-feira na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o técnico Jorge Jesus não pensa em poupar os titulares. Desta forma, o Flamengo deve iniciar contra os São Paulinos com o time que venceu o Internacional por 3-1 na última quarta-feira no Maracanã. Com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Arão, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
Operador Bruno Negro é outra história. Agora só tá aí.
Tem
os outros não botou nada.
Só botou.
Fazendo gracinha. Mas meu grande prazer é ver o seu sábio ser tricolor. Aí eu quero ver. Bota aí, Brintão. Bota aí, quero ver. Quero ver, gracinha. Márcio, fala do Flamengo. É que esse operador está me irritando.
Olha, gostei muito da entrevista do Felipe Luiz, quando ele falou o seguinte: olha, não adianta ter o melhor time do mundo não se os jogadores não forem humildes, todo mundo marcar, todo mundo chegar junto, porque se um falhar, pode ficar ruim para todos. Muito legal. Os elogios que ele também fez por técnico Jesus me pareceram muito autênticos, não foram de encomenda, não. Falando que ele sabe muito de futebol, que ele é engraçado. Quer dizer, então você vê aí, um técnico que é aceito pelos jogadores, um técnico que formou um ambiente de grupo com bom humor, e jogadores que falam em serem humildes, mesmo com a qualidade superior aos outros. O Flamengo vive um momento abençoado. E você pode reparar o seguinte: o Flamengo encontrou um time titular, que são esses 11 que estão aí. Até a fase anterior não havia acontecido isso. Cada dia um entrava, um saía outro e tal. Então o Flamengo está num momento espetacular agora. O Flamengo é ameaçado por dois clubes que estão novamente em ascensão. No Brasileiro, o Palmeiras está empacando 5 vitórias seguidas, está 3 pontos. Eu ainda acho que o Flamengo é mais time, tem tudo para ganhar um campeonato, mas o Palmeiras, sem dúvida, é um respeitável perseguidor. E o Grêmio, que também melhorou muitíssimo nos últimos jogos, dedicando-se só ao brasileiro. O Luan voltou a jogar um grande futebol junto com o Cebolinha. Então, no mata-mata, também é um adversário de altíssimo respeito para o Flamengo. Então, o futebol brasileiro está oscilando em todos esses três clubes aí. Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Gostou, Mazé, da minha meu resumo?
Você me emocionou. Eu estou até sem palavras. Por estar sem palavras, eu chamo o break.
No Mundo da Bola.
Olha lá. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, ebc.com.br, em qualquer canto do planeta, e Nacional do Rio de Janeiro, com o mais tradicional programa esportivo do Brasil. É o programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Isso, Rafinha, o que que chega, Rafa?
Momento estádio.
E quem volta, Rafa?
Wagner Gomes.
A canoagem slalom do Brasil está garantida nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Ana Sátila conquistou a primeira vaga brasileira para Tóquio. Foi na quinta-feira na disputa pelo K1 feminino no Mundial de Canoagem Slalom. Serão 30 atletas na semifinal que representam 18 nações. Entre eles, o Japão, que já tem vaga assegurada nos Jogos Olímpicos por ser país sede. Alguns países terão também mais de um atleta na disputa. E o Brasil contará só com a Ana Sátila. A Federação Internacional de Canoagem destinou para o Mundial 18 vagas para Tóquio no K1 feminino. Ou seja, todos os participantes da semifinal já garantiram vaga para a Olimpíada. E também a Rússia, que não foi para a semifinal, mas teve o melhor desempenho entre os outros países nas eliminatórias, com a vaga aberta pelo Japão, que não participa da eliminatória. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Valeu pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Os esportes olímpicos e paralímpicos sempre em destaque na nossa programação. Reta final do programa. O Vascão, e quem fala do Vasco da Gama, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Às 12 horas e 14 minutos desta sexta-feira, último dia para inscrever jogadores no Campeonato Nacional, o nome de Fred Guarín saiu publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. O colombiano, de 33 anos, está regularizado e é o último reforço do Vasco da Gama para esta temporada.
Aí a gente ficou sabendo, acho que foi ontem, né, de ontem para hoje, muito através das redes sociais, né? Não houve tanto comentário, principalmente hoje aqui na nossa chegada, né? Mas pelo que a gente viu, é um jogador experiente, já rodado, vitorioso, por onde passou. É, o currículo dele é excelente.
Guarín estava nos últimos anos na China. Antes, entre 2012 e 2016, brilhou na Internacional de Milão e jogou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil pela seleção colombiana. Iago Pikachu também falou sobre o próximo adversário do Vasco, o Corinthians, desclassificado na Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle na última quarta-feira no Equador.
É, espero que não esteja tanto sol, por conta de ser 11 horas da manhã, né? E a gente treina a semana toda nesse horário aí para se adaptar o mais rápido possível. Claro que eles têm o desgaste emocional da partida, né? Pela eliminação, o desgaste da viagem. Então, não sei se isso é uma vantagem para a gente.
Para o lateral direito Pikachu, o Vasco precisa usar o contra-ataque para superar o Timão.
Mas a gente tem a nossa característica, que é marcar forte também, sair no contra-ataque. A gente sabe que eles jogando em casa, eles partem para cima. Então, a gente tem que ter muita atenção ali atrás para explorar os nossos jogadores ali da frente, Thales, Rossi, que tem velocidade de remar.
O Vasco não terá Henriques e Richard contra o Corinthians. Os prováveis substitutos são Werley na zaga e o jovem Bruno Gomes no meio de campo, que foram testados por Vanderlei Luxemburgo no treino desta sexta de manhã no CT do Almirante. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Vocês estão falando os dois, hein?
Não, porque o Vasco, além do Guarim, tem gente falando que não é Guarim, é Guarincha.
Nossa!
O Vasco pode anunciar a qualquer momento a contratação do Felipe Ferreira do CRB. O presidente do CRB falou que se o Felipe Ferreira saísse do CRB, ia denunciar a FIFA, o clube onde que ele fosse contratado. Saiu no BID a rescisão de contrato do Felipe Ferreira com o CRB. Já saiu no BID da CBF também o contrato de Felipe Ferreira com a Ferroviária, que tem os direitos do jogador do CRB. Faltando, portanto, o bid do empréstimo do Felipe Ferreira ao Vasco pela Ferroviária. Uma contratação que o Vasco está tentando há algum tempo, com dificuldade, justamente porque o CRB não queria liberar o Felipe Ferreira, tinha essa situação com a Ferroviária, e o Vasco tem até daqui a pouquinho para conseguir que esse contrato por empréstimo seja publicado no bid da CBF para anunciar mais uma contratação além do Guarim.
Você conhece o simpático interessado do Vasco, Márcio?
Não conheço nada. Nem esse Guarim, nem esse Felipe, não sei das quantas aí. Mas eu acho que, pelo menos, o Vasco se mexe, tenta melhorar o time. Esse jogador colombiano já tem experiência internacional. Acho que vai somar alguma coisa com o Vanderlei, deve render. Acho que o Vasco está num momento tranquilo. Não está com a sua situação garantida ainda no campeonato, mas tem evoluído com o Vanderlei, tem melhorado sua posição, suas atuações. Acho que o Vasco vai escapar tranquilamente dessa ameaça aí da zona de confusão. E o problema do Vasco é se reestruturar para que em 2020 não faça essa campanha tão cheia de sustos, tão medíocre como foi em 2019. É um clube que tem uma torcida enorme, tem um passado espetacular, tem todas as condições para fazer uma reforma administrativa, voltar a ser o grande Vasco que nós todos conhecemos e todos amamos, meu caro Mazella.
Atenção, torcida vascaína, torcida flamenguista também. Atenção, as duas torcidas.
Um musical para valorizar.
o Thales Magno e Renier foram liberados. Não foram liberados do Mundial, foram liberados dos amistosos preparatórios para o Mundial Sub-17. Portanto, Thales Magno e Renier do Flamengo. Thales Magno do Vasco e Renier do Flamengo. Portanto, eles se apresentam à Seleção Brasileira Sub-17 dia 7 de outubro, voltam aos seus clubes e aí no dia 14 eles se reapresentam à Seleção Brasileira para o Mundial Sub-17. Portanto, eles foram liberados dois amistosos preparatórios para o Mundial Sub-17. Boa notícia, pelo menos por enquanto, para o Vasco e para o Flamengo.
Bom, nessa reta final, amanhã nós temos Rio de Janeiro. Vamos narrar amanhã o Flamengo e o São Paulo. Márcio, quem ganha?
Flamengo.
Você, cabeça?
1-1.
Você?
3-0, Flamengo.
Maurício. Outro carioca joga amanhã, não?
Não. Corinthians e Vasco, 11 da manhã, no domingo.
Márcio?
Corinthians e Vasco vai dar empate.
Cabeça?
1-1.
De novo, você, Maurício.
2-0, Corinthians.
E depois tem Fluminense, 4 da tarde.
Fluminense e Grêmio provavelmente me reserva.
1-1.
Maurício, 1-1 pra você.
2-1, Grêmio.
Pra você, Márcio.
Ganho o Grêmio.
Tá certo, então.
Que delícia!
E o Botafogo só segunda-feira.
Que delícia, o engraçadinho.
O perde e o Gordiola cai.
Botafogo quem? Botafogo quem?
Fortaleza.
O jogo é lá ou aqui?
Lá. Provavelmente com o Rogério Ceni.
Lá vai ser 2-2.
Você falou que o Fluminense ressuscita cadáver, o Botafogo também adora ressuscitar morto. Então
é isso. Então, só o Flamengo vence aqui pelo jeito.
Em vitória do Botafogo, 1-0 Botafogo.
Pra
manter Barroca no carro.
Pra mim, só o Flamengo vence.
Tá legal, então. Seu Macho, um abraço, hein?
Um grande abraço, hein?
Tchau, amigo. É isso aí. Tchau, Rafinha. Tchau, Rodrigo Ricardo. Tchau, Morris.
Tchau.
Tchau, cabeça.
Sextou.
Obrigado ao Bruno, obrigado ao Rafael Espindo, obrigado a você, principalmente, por nos acompanhar em mais um programa no Mundo da Bola. Deixa a mesa, viu, Maurício? Não precisa levar pra casa, não. A gente se vê amanhã, 7 da noite, em mais uma grande jornada esportiva para Flamengo e São Paulo. Tchau, tchau.
Que delícia!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.